defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Vou eu lá tentar resumir um pouquinho da minha vida, que começa, né, nessa cidade chamada Marmeleiro, no Paraná, onde nasci de duas pessoas catarinenses que se encontraram nessa cidade. Minha mãe professora, meu pai carpinteiro, essa casa foi a primeira casa deles, meu pai construiu. Minha mãe professora, uma foto dela ainda em Santa Catarina, em Joaçaba, da onde ela é originária. E quando eu me lembro dela como professora no grupo escolar Rui Barbosa, no qual eu também estudei, sempre estudei em escola pública. Algumas lembranças, meu pai já é falecido, faleceu ano passado. A minha mãe, quando jovens, né, e até constituída em família. Eu aqui com 6 anos, aqui já temos a faculdade. Aqui, ano passado, ainda quando meu pai era vivo, comemorando os 60 anos de casamento deles. Algumas lembranças da minha infância, eu e minha irmã mais velha, brincando na praça com a criançada, de diversas etnias de origem, italiano, alemães, índios, enfim, tinha de tudo, que a gente se criou numa praça. Se vocês repararem, logo aqui atrás já é mata, né? Uma pequena cidade do interior, na época com 2.000 habitantes. E essa menina foi crescendo no meio das bonecas, no meio dos escritos, no meio dos livros, que sempre gostei muito de ler, desde pequenininha, meu maior desejo era ler. E eu aprendi a ler com 6 anos, então eu gostava muito de ficar debruçada sobre livros e li muito desde pequenininha. Até a última foto na Universidade Federal do Paraná, onde me formei em Engenharia Cartográfica. Eu estudei aqui nos blocos de aula, Engenharia Cartográfica, e alguns momentos de campo, que ainda consegui resgatar umas fotos antigas, da minha formatura, com um colega que a gente é amigo até hoje. E finalmente, formada, antes de me formar, já estagiava numa empresa de levantamento chamada Esteio, produzindo mapas e 8 fotocartas. Nessa empresa eu fiquei por 7 anos, atrasei meu curso um pouco para poder concluir, por causa do estágio que eu fazia, viajava muito, enfim. Me casei em Curitiba e tive meu primeiro filho, eu grávida, amamentando meu primeiro filho em Curitiba. Nessa empresa eu aprendi muito sobre como fazer mapas, e isso me serviu muito enquanto professora e depois na universidade, sabendo exatamente qual era a necessidade dos alunos entenderem o que sobre mapas. Cheguei em Florianópolis em 23 de março de 88, com um filho no colo, e planos de aqui continuar trabalhando. Nunca me pensei que eu iria trabalhar na universidade, mas eu me descobri grávida logo depois que cheguei aqui. E aí um bebê no colo, um bebê na barriga, o que eu vou fazer? Vim para procurar alguma coisa que eu pudesse fazendo junto com os dois nenéns. E foi assim que eu cheguei na geografia, no mestrado em geografia. Tive a minha filha assim que eu entrei, tinha um bebê de 1 ano e meio, a filha com 1 ano, e durante o meu mestrado eu tive meu terceiro filho, aqui fazendo então filosofia e mestrado em geografia, construindo, né, e tentando aprender geografia enquanto isso. Fiz um concurso também na UDESC, no SEART, como professora, enquanto fazia mestrado, como professora de desenho topográfico e cartográfico. Fiquei na UDESC por 1 ano e meio, só saí porque eu vim prestar concurso na UFSC, que meu orientador se aposentou e a vaga dele, assim como do outro professor Taqueda, que tinha recém se aposentado, tinha 2 vagas na área de cartografia, e eu vim prestar concurso, então, já com os 3 filhos, né, nesse tamanho, quando eu cheguei na UFSC, meu filho mais novo está aqui. Então, em 92, em 25 de agosto, eu assumi como docente na UFSC, porque tinha passado no concurso, então assumi como professora de cartografia e fotointerpretação aqui na UFSC. E aí eu começo a pensar, então, na minha vida aqui na UFSC, né? Como nesse, ao longo desse tempo, nesse exercício que a gente faz de pensar como foi a minha vida na UFSC. Então, eu começo a pensar a minha vida na UFSC antes de ser professora. Eu começo a pensar quando eu cheguei aqui. Durante o mestrado, tudo que eu pude aprender no mestrado, uma área completamente nova para mim, que me abriu os horizontes, os olhos para uma nova vida que eu não conhecia, muito focada nos números, na engenharia e na produção. Então, e a partir dali, né, tudo que eu fui ao longo desses anos aprendendo, e vejo que eu sou uma pessoa que é profundamente comprometida com a vida em todos os seus sentidos. No trabalho, em casa, nos afazeres, no criar filhos, em qualquer responsabilidade que me é dada. E não foi assim diferente na universidade, né? Com o prazer que eu tive de poder ensinar, porque ensinar estava embutido em mim. Eu já percebia isso desde o tempo que eu era engenheira, quando eu dava cursos. As pessoas diziam, pô, você devia ser professora, você tem muito jeito para ser professora. E foi realmente onde eu me encontrei, meu maior prazer na vida foi ser professora. E lógico, nessa instituição que me acolheu para isso, né? Então, o que, que eu vejo? Uma ex-engenheira cartógrafa, uma docente que sempre gostou de novos desafios, em campos diferentes do conhecimento. E aí, vocês que já leram, já perceberam que foi isso que aconteceu na minha vida, como professora nessa instituição. Quando eu cheguei na UFSC em 92, a minha pesquisa, que pesquisa eu podia fazer? Eu estava indo aprendendo a ser professora. O tempo que eu trabalhei na UDESC, um ano e meio, também era uma aprendizagem de ser professora. Ninguém nasce professora, a gente vai aprendendo a ser. E nessa época eu falei, pô, ensino, pesquisa, extensão, eu tenho que começar alguma coisa. Qual era o meu interesse maior? O meu interesse era pensar como era a cartografia trabalhada em nível de escola. E aí eu comecei a pesquisar, nessa época, já sobre isso aí, através de bibliografia, né? E eu não encontrei na UFSC respaldo para esse tipo de ansiedade ou de curiosidade que eu tinha. E aí fui fazendo isso sozinha, procurando na bibliografia algumas pessoas, descobri que já existia na geografia pessoas que já estavam fazendo isso. Então, foi por aí que eu comecei a fazer. E, paralelamente, eu comecei também a ver que eu poderia contribuir na área tecnológica com a questão do sensoriamento remoto. Que, na época ainda, era bastante incipiente, estou falando início dos anos 90, em termos de ensino, muito atrelado ao Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? E nas universidades o que a gente tinha eram as apostilas do INPE, muito avançadas para se trabalhar na graduação em geografia, ou então o famoso livro da Evelyn Novo, que até hoje continua sendo referência no ensino de sensoriamento remoto. Foi assim que eu comecei a montar uma apostila para servir, então, para se trabalhar sensoriamento remoto, que eu trouxe mais tarde como disciplina para dentro da geografia, mais condizente com o nível que se ensina em geografia. O primeiro trabalho meu escrito mesmo foi essa apostila. E aqui lembrando, né, que não existia, os computadores estavam começando, os personal computer, né, começando, a UFSC fez uma campanha, descontava do salário dos professores para poder comprar o seu computador. E foi assim que eu e o pai dos meus filhos, que era meu ex-marido, na época, compramos o nosso primeiro PC. Enquanto eu fazia mestrado, então recém tinha comprado e eu tinha que aprender, explorar, usar um PC, enfim, né? Então, o que, que eu publiquei antes do doutorado? O que eu produzi no meu mestrado, que era recém-acabado. E algumas coisas que eu estava começando, então, dentro dessa minha expectativa de me aprofundar nos estudos de como trabalhar cartografia na escola. Então, esses três primeiros trabalhos em diferentes congressos, contando também, tem mais trabalhos, mas selecionei esses três, que eu achei importantes, assim, disseminando, então, o que minha dissertação de mestrado mostrava, que foi a primeira que fez medição das áreas degradadas pela exploração de carbonífero em Criciúma, que eu trabalhei no município de Criciúma, agricultura e o desenvolvimento, então envolveu a economia, envolveu a agricultura, envolveu a exploração de carvão, mineradores, mineiros, enfim. e uma medição técnica em cima de imagens, um mapeamento disso ao longo de 3 épocas. Eu peguei aí desde o início, mais ou menos do início, as primeiras imagens que a gente tinha boas, em 1950 e poucos, e gerei então um mapeamento disso. E aí eu fui contando, conforme os anais, eu fui contando pedaços dessa minha dissertação. Também participei do primeiro encontro, né, de simpósio latino-americano de sensoriamento remoto, Canguru, que aconteceu primeiro no Brasil, junto com o Sr. Paulino, e a gente foi contar um pouco como é que estava o sensoriamento remoto no ensino aqui na UFSC. E também fui convidada para explanar no primeiro colóquio de cartografia para crianças em Rio Claro. A professora que trabalhava com ensino, a professora Jandira Spott, que me indicou para eu ir representar a UFSC nesse primeiro encontro, que hoje, desde a época, nunca mais parou. E hoje existe um grupo grande de mais de 500 pesquisadores e a gente lá era 25. Então, ao longo desses anos, a gente vê que essa área de cartografia escolar se expandiu muito no nosso país. E a minha apostila, que foi bastante utilizada em cursos e para os alunos que estudaram assessoramento remoto. Bem, mas eu precisava continuar me formando, já que eu era uma professora, e foi assim que eu fui buscar o conhecimento num doutorado que eu pudesse melhorar as geotecnologias que estavam em franco desenvolvimento. E tudo tinha se modernizado e eu precisava, como professora, trazer esse nível de conhecimento para os alunos da geografia. No entanto, eu era mãe, tinha 3 filhos pequenos para criar e eu não podia me ausentar. Além de tudo, pai dos meus filhos, envolvido com doutorandos, laboratório, etc., também não podia me acompanhar nessa saga. Foi assim que eu decidi, apesar de ser convidada para fazer em Rio Claro, na área de cartografia escolar, e por mais que me interessasse muito mais nessa área do que aprofundar meu conhecimento na geotecnologia, mas eu sabia que na minha profissão a geotecnologia seria muito mais necessária para cá. E foi assim que eu fui em Curitiba fazer a engenharia florestal, nova área de conhecimento. Eu gosto dos desafios, eu gosto de coisas diferentes. Então fui para lá com o professor Flávio Kirchner, que eu já conhecia, já havia conversado com ele algumas vezes em alguns eventos, e ele aceitou o que eu estava propondo, que era elaborar um banco de dados para monitoramento das áreas degradadas pela mineração no sul de Santa Catarina. 2 desafios. Primeiro, era que o Ministério Público estava cobrando que se soubesse o que estava degradado e que as empresas cuidassem de monitorar e de recuperar esse passivo da mineração que tinha ficado em Criciúma. Como fazer isso sem conhecer e ter um banco de dados digital? Né? No Brasil, o SIGS para monitoramento era ainda muito incipiente, estava começando, ninguém conhecia, pouquíssima gente conhecia. Então, minha tese foi uma tese em geoprocessamento lá na engenharia florestal. E eu criei um modelo e também usei dados de 3 sensores diferentes, um sensor totalmente novo, aerotransportado, que também é uma novidade no mundo. Enfim, pude explorar bastante e aprender muito. Todo o meu trabalho braçal de aprender geotecnologias foi embutido na minha tese. E, lógico, adquirido esse conhecimento para poder trazer de volta para a universidade, né? As principais publicações do meu doutorado, a primeira vez que eu publiquei num periódico foi antes de terminar meu doutorado, em 97, com o meu orientador. Eu estava testando os modelos que usa para imagem de radar, mas utilizando esses filtros para aplicar em imagens de satélite, para a gente ver se melhorava a classificação de imagens. Então foi uma coisa bastante inovadora, criada aí para se fazer isso, porque tem muito conhecimento envolvido atrás de aplicar esses filtros, não era só pegar e aplicar, tinha que saber o que esses filtros estavam matematicamente colocados lá. E geramos então esse trabalho que saiu na revista Floresta de Curitiba. Publicamos 4 trabalhos em diferentes eventos científicos, eu trago aqui um de áreas degradadas, outro de cadastro, outro de sensoriamento remoto e outro de cartografia. Então, fui picando minha tese também daí e apresentando então onde interessava saber para cada área o que eu abordava dentro da minha tese para diferentes áreas do conhecimento. Então, de volta para a universidade, depois do meu doutorado, eu até propus uma pesquisa para o CNPq, mas recém-doutora, na área de geotecnologia mesmo. Não fui contemplada, mas realizamos a pesquisa porque eu consegui uma aluna de mestrado com bolsa. Então, ela me ajudou a desenvolver essa pesquisa e foi a única que eu fiz como coordenadora dentro da área tecnológica, porque as minhas... participei de várias pesquisas junto com meu ex-marido, que é professor de engenharia civil, eu trabalhava conjunto, toda a área de cartografia, sensoriamento, eu trabalhava com ele, mas eu fui criando aquilo que me interessava, que era realmente a parte de cartografia escolar. Então, em 2002, eu propus no PIBIC, no Fundo Pesquisa, ganhei o enxoval, que a gente ganhava na época, né? Um computador, um dinheirinho para poder fazer pesquisa de campo. E eu também entrei no Fundo Pesquisa e consegui um aluno bolsista para a gente realizar a primeira pesquisa que eu queria realizar, que é a linguagem cartográfica em cima de geografia, um panorama de Santa Catarina. Eu queria realmente, talvez pelo meu jeito prático de engenheiro, eu queria saber onde é que estavam as dificuldades, como é que você vai propor alguma coisa que você não sabe onde é que estão as dificuldades. Então foi por aí que eu comecei. Nós fizemos uma pesquisa em toda Santa Catarina e descobrimos quais eram as dificuldades na escola em relação à cartografia. E a partir daí eu continuo as minhas outras pesquisas na área de cartografia escolar, tentando ajudar, solucionar ou dar novos ares, né, para o ensino de geografia com a linguagem cartográfica embutida dentro do ensino de geografia. E aí vem os cursos que eu sou convidada para dar no estado, fora do estado, enfim, a partir, por causa dessas pesquisas que eu comecei a efetuar em 2002. A segunda era uma continuação da primeira, então nós criamos um objeto de aprendizagem, né? E a intenção era que esse objeto de aprendizagem pudesse ser disponibilizado no site para ser usado. E ficou muito bonitinho esse objeto que a gente desenvolveu. Mas nunca foi para site nenhum, porque a gente não tinha na época como colocar isso como objeto de aprendizagem. A produção dessas duas pesquisas, algumas aqui que eu cito, né, dois capítulos no livro Motivações Odiernas que eu organizei, que são como esses dois títulos, junto com os meus alunos, logicamente, né? É também uma publicação em periódico na revista GeoSul, Panorama do Ensino de Cartografia em Santa Catarina, que eu vejo que é bastante citado esse artigo, que dá essa ideia, né? E mostra uma metodologia de como fazer um levantamento. E vários outros professores copiaram a minha metodologia e fizeram para outras coisas em seus estados. Me perguntaram se podiam usar, eu falei, claro, para aplicar para outros interesses em seus estados. E também alguns que eu nunca deixei de ir a congresso. O Lattes, ele é muito forte em congresso, porque até bem pouco tempo era o que nós mais tínhamos e não tantos periódicos, né? E além de que eu tenho muita coisa na área técnica também publicada em anais. Diferentes, então, encontros, né, que eu participei, né, levando meus alunos sempre junto comigo nesses encontros. Ainda esse outro, onde eu começo na parte de mapa tátil, essa parte de mapa tátil é bem interessante. Quando começo a trabalhar com mapa tátil, um dia eu chego na minha sala e tem um bilhetinho em cima da minha mesa dizendo que a Fundação Catarinense Educação Especial queria ajuda da universidade para transcrever os mapas dos livros didáticos em braille para o modo tátil. E agora? Aí pensei um pouco e tal, deixei passar um dia, dois, resolvi ligar e perguntar o que era. Aí me convidaram para eu dar um suporte, fazer uma consultoria, uma coisa assim, para ensinar os técnicos deles. E eu resolvi lá olhar, ver o que era e ver se eu tinha condições, porque era uma coisa que eu não aprendi. Eu me lembrei que eu tinha visto uma vez, quando eu fui à Alemanha, eu vi num corredor um mapa em relevo e me disseram que era para cegos. Mas eu não prestei atenção, né? Tipo assim. Eu fui, conheci toda a fundação e vi como é que era gerado os mapas e resolvi, vi os problemas, né? E disse, tá bom, eu dou a consultoria. E fui dar essa consultoria. E aí eu descobri que faltava conhecimento de geografia e de cartografia, por isso que os técnicos não conseguiam talvez fazer mapas mais eficientes, que dessem realmente uma leitura, não só distinguir os diferentes padrões, mas que realmente pudesse dar uma leitura do espaço que estava sendo representado. Eu disse bem, esse é um campo fascinante, porque eu não posso seguir por aí. E um dos cegos que trabalhava como revisor lá, ele perguntou para mim um dia no almoço: professora, por que não tem mapas em escala grande? Só tem esses pequenininhos. Eu gostaria de ter um mapa, por exemplo, do centro de Florianópolis. Eu disse, quando der, eu vou criar um mapa desse. E foi aí que eu propus, como um projeto de extensão, que não é extensão, que é pesquisa e extensão junto, como é que eu vou trabalhar uma extensão se eu não sei nem o quê? Então foi uma coisa casada, arrumei um bolsista de extensão e nós começamos a estudar. E aí criamos esse primeiro enorme mapa que nós pusemos lá no terminal. Durou um ano, porque as pessoas colaram chiclete, arrebentaram, tiraram as texturas, mas é um mapa bem artesanal e grande, que precisava, como está aparecendo um cego lendo ali, né? Precisava ir lá, depois voltar aqui, ir lá na legenda, voltar, enfim. Mas foi uma bela experiência. E nesse ínterim, o FINEP lança um edital, o primeiro edital do FINEP de Tecnologias Assistivas. Eu vi aquilo, fui ver o que era, nunca tinha visto falar. Eu disse, mas o mapa tátil é uma tecnologia assistiva? Então vamos propor. E aí eu e a minha aluna da época fomos preenchendo aquele formulário horroroso e eu fui pensando o que podia ser, mas você não encontra nada escrito. Não encontrava na época nada. Era tudo um achismo. Eu disse, bem, eu vou ter que achar isso lá na Europa, porque só no Brasil não vai dar. E eu propus, dentro desse projeto, ir para a Europa e saber como é que eram os mapas criados na ONCE, Organização Nacional para os Cegos Espanhóis. E também em Portugal, que eu sabia que tinha alguma coisa na educação. Consegui entrar em contato tanto na Secretaria de Educação Especial, que é ligada diretamente ao Ministério em Portugal, quanto na Espanha. Consegui marcar dia e hora para ir lá. Só que eu sempre fiquei, disse, você não vai. E lógico que eu ainda quis ir ver aqui no Brasil vários lugares que tinha, né? Enfim, eles me deixaram visitar só o Brasil. Mas fora eles me cortaram a verba. Eu fui assim mesmo, com o dinheiro do bolso. E fui ver o que era. Voltei, refiz o projeto, disse que não podia ser do jeito que eu tinha planejado. Que eu aprendi coisas novas e que eu fui assim mesmo. E reformulei, enfim, voltei com o projeto e desenvolvi esse projeto dos mapas táteis. Então foi aí que surge, nós fizemos duas produções desse primeiro projeto, e aí que surge, nasce então, com esse projeto FINEP, o Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar, através desse projeto aqui, que foi aprovado pelo FINEP. Então em 2006, 4 anos depois de eu ter feito, 2003 eu fiz outro mapa, mas quando eu comecei com estudar mapas táteis, 4 anos depois aparece o LabTat. Então o LabTat é um centro de referência nacional e internacional em pesquisa, ensino e extensão, em cartografia tátil e cartografia escolar e ensino de geografia. Lá nós produzimos esses tipos de mapas e disponibilizamos no portal. Eu acho que todo mundo que está aqui já acessou o nosso portal, né? Alguns modelos que a gente desenvolveu para baixa visão, esse é um dos substratos do mapa tátil, aqui é outro, para baixa visão e tátil junto, aqui é só tátil e aqui é a matriz que gera o mapa tátil. O que tem de novo e que fez tanto, que faz, vamos dizer, seguidores nesse projeto e que ficou conhecido como método LabTat? É a padronização, a inovação que nós demos em nível de mundo para a questão dos mapas para cegos, criando simbologias de acordo com o substrato no qual é feito. Então, algumas das simbologias que a gente criou aqui mostrado, né, desde a disposição do mapa, onde vai o título, onde vai a escala, que tipo de escala, onde é a sinalização do norte, trópico de Capricórnio, em cima tem o trópico de Câncer, que faz exatamente o contrário disso aqui, o Equador, porque vejam o tamanho do Braille para você escrever qualquer coisa, ó, Brasil. Então não dá para você ficar escrevendo toda hora em Braille. Então o que a gente puder utilizar de símbolo, a gente usa. Quem escolheu esses símbolos não fomos nós que enxergamos, foram os servos que participaram do projeto. Foi um projeto magnífico, nós tínhamos vários servos conosco e eles que foram determinando e ajudando a definir o que eles queriam. Não é o que um queria, o que poderia ser lido pelo dedo, porque eles só lêem com um dedo, o resto é só apoio, gente. A gente consegue ler com todos os dedos, só lê com um. E o restante é apoio. E aí, o que que se pode fazer? Então, uma vez que você tem padrão, por que que eu quis padrão? Eu sou cartógrafa. Nós todos temos mapas padronizados para facilitar o intercâmbio de informações entre a gente e o entendimento. Por que que cego não pode ter? Mas atualmente eu li um artigo de um pesquisador europeu, onde ele colocava, em algumas entrevistas que ele fez, o cego dizendo exatamente isso. Que eles tinham o direito de ter tudo que nós temos, se eles não quiserem usar, eles não usam. E adaptável. Por que que uma vez, uma hora uma cidade é um ponto, uma bolinha, de repente essa cidade vira um quadrado maior e de repente uma cidade de ferro é de um jeito no mapa, de jeito na outra e não tem um padrão. Então é muita confusão. Então o que eu vejo no nosso diferencial é isso, é propor padrões, não quero dizer que isso vai ser fixo, eu até tentei mandar para a BNT, eles não se sentiram capazes de julgar isso aqui. O fato é esse, que me enrolaram e não deram resposta. Enfim, está no site, todo mundo pode assistir, esse é o nosso site. Você entra, você tem cartografia tátil, escolar e as outras cartografias que estão entrando agora. E tem todos os dados aqui de quem somos e o mapinha de acesso que nos mostra quem está nos acessando. Então vai encontrar tudo isso aqui disponível. São mais de 300 mapas expostos lá. Além dos catálogos de símbolos, informações sobre como se confecciona os mapas. Todos os TCCs, trabalho de conclusão de curso que envolve cartografia escolar ou tátil estão, ou outras cartografias estão disponibilizadas no site do nosso laboratório. Quais são os avanços que nós fizemos com o tempo nas pesquisas? Mapas escolares, na perspectiva tátil, né? Gráficos também na perspectiva inclusiva, elaboração de conceitos geográficos em pessoas com deficiência visual e recursos didáticos para educação ambiental não formal. São coisas que estão nossos avanços. Né? Na formação de professores, o que, que aconteceu eu trazendo isso? A disciplina de cartografia escolar, que eu vou falar mais para frente, a disciplina de ensino de geografia e inclusão educacional, essa na graduação, essa na pós, e essa aqui, profissional Rosemi, que é participante também do nosso laboratório, na pós-graduação. Nós fizemos uma inauguração do Lab Tátil. Veio desde pró-reitor, gente do MEC, deu toda essa gente da Fundação Catarinense de Educação Especial, estava lá com a Leila, a diretora de centro, né? Representante do MEC, da Fundação Catarinense de Educação Especial, minhas bolsistas na época e os outros colegas professores que participaram dessa inauguração com champanhe e tudo, né? Porque a gente sempre pensou que ia ser um sucesso. E foi. Bem, eu já falei do primeiro projeto, então, né, que o principal objetivo dele era criar esses padrões e disseminar, né, e aí eu fui intercalando cartografia tática, cartografia escolar, cartografia tática, cartografia escolar, nesses outros anos com o financiamento CNPq. E atualmente acabei esse último projeto aqui, financiado pelo CNPq. Escolhi algumas principais produções dessas quatro pesquisas para mostrar aqui, para mostrar a diversidade da onde a gente vai. A gente circula pela educação, pela geografia, pela cartografia, pelo sensoriamento remoto, educação especial e, lógico, a gente sempre está presente no colóquio de cartografia para crianças e escolares, onde leva esse nome. Alguns periódicos, então, que fui muito convidada para escrever, muito. Em diversos, né, inclusive no design. Uma vez eu fui até abrir um congresso de design lá no Rio de Janeiro, que eles resolveram chamar as pessoas que estavam fazendo algo diferente no país e que tinha a ver com comunicação visual. E eu achei que eles tinham se enganado. A pessoa, falei, vocês têm certeza que sou eu, no design? Sim, é você. Você não, professor. Então eu descobri que trabalhar com mapas me abre as portas para o mundo, onde eu quiser. É só querer ir, né? Bem, então o portal da cartografia, esse eu propus, foi o único que eu não fui convidada aqui, e que dali foi gerando todos os outros ainda que eu não trouxe aqui, nem mencionei. Né? Também fui convidada para escrever nesse livro na Espanha, que é um livro interessantíssimo, com várias áreas do conhecimento envolvidas com a questão da cegueira, e a comunicação, quebra de barreiras, enfim. Né? Lancei o livro Motivações Odiárias para Ensinar Geografia, Representações de Espaço para Visuais e Invisuais, com apoio do CNPq, mostrando então os projetos que a gente estava desenvolvendo no Habitat, e convidei também mais uma professora para escrever falando sobre desenho do cérebro. Aqui também fui convidada para escrever um capítulo de livro, e esse aqui, recentemente, agora, acabou de sair com apoio da Edições do Bosque, né? Também mais um capítulo de outra pesquisa. Ainda capítulos de livro, né? Também escrevi um livro, então, lá do pessoal, aquele é como um artigo eu gerei da minha fala, abrindo o congresso, foi para essa revista deles, livro, na verdade. Esse aqui eu fui convidada para escrever também por um outro grupo de professoras, e esse aqui saiu agora, acabou de sair, nem recebi ainda em casa, foi lançado agora no YouTube esse livro aqui, no qual eu escrevi um capítulo. Esse aqui é desse projeto do CNPq, onde eu gerei o livro e gerei esse objeto de aprendizagem, como são feitos os mapas. Esse objeto de aprendizagem está lá no site do laboratório, em cartografia escolar, e ele é um pouquinho interativo, eu queria que fosse muito mais, mas o CNPq sempre cortou o programador. Aí tive que me virar nos 30 e gerar o que era possível ser gerado. Então você clica, isso aqui é uma designer, trabalhou comigo, um aluno da graduação e eu. E fizemos esse objeto de aprendizagem, fazendo uma transposição didática da cartografia para isso que a gente aprende na universidade e como se ensina na escola. Ele é um pouquinho interativo, mas é bonzinho, mas se tivesse mais recursos, poderia ser o meu ideal. Estou muito longe, não foi nem 50%. E mesmo assim, não ficou bonzinho. É assim que a gente consegue trabalhar no Brasil, né? Foi muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Para poder gerar esse objeto de aprendizagem. Esse é o livro que eu falei, que também aprendi com esse projeto, e que a gente distribuiu os exemplares para as maiores cidades, e o que ficou, a gente distribuiu alguns, outros as pessoas pediam para comprar, a gente podia mandar o dinheiro do correio e inteirar um pouquinho, o que sobrou ali a gente foi gastando dentro de coisinhas dentro do laboratório, ou para ajudar alguma taxa, alguma coisa dos alunos que iam para eventos. E foi feito também um CD para 100 livros, era colocar um CD para que os cegos também pudessem ter acesso no que estava escrito nesse livro. E esse é o último livro que saiu agora, que está nesse repositório então, da UFSC, que é o meu derradeiro livro de Geografia, Inclusão Escolar, Teoria e Práticas, onde eu convidei então, alguns professores que ministraram palestras nas aulas, que eu dou uma graduação, para escrever sobre a inclusão e o que é, e se aproximar da geografia, e colocando nossas experiências em nível de inclusão, junto com os meus alunos, e que frequentaram a disciplina que eu fiz. E fechando o último projeto, Brasil é um País que Envelhece, está outro site, onde você tem, clicando aqui, você vai ver três cidades, que nós trabalhamos três, né? Florianópolis, Porto Alegre, São João del Rei, alguns colegas que toparam trabalhar, numa pesquisa colaborativa e com a cartografia escolar e geografia, com os alunos que eram os pesquisadores, que eles estavam os velhinhos, se aproximaram dos velhos e foram sabendo, perguntando o que eles achavam da cidade, em termos de saúde, lazer, acessibilidade. E aí tem umas carinhas que não está aparecendo aqui, aparece só o primeiro, ó, Florianópolis. Saúde, eles acham que tem, que é muito boa, assim, carinhas é o melhor. O que é a saúde? Como eles se sentem e como eles são atendidos enquanto pessoas idosas? Lazer. Se eles costumam se divertir, o que eles fazem? Se existe isso na cidade. E a acessibilidade é como eles conseguem caminhar e se transportar dentro da cidade para onde eles querem ir. Essas foram as perguntas. E aí os alunos fotografavam, tem bastante coisa aqui. Fotografavam, mostravam situações de boa acessibilidade, má acessibilidade, e se encontraram, se os velhos responderam onde é que estavam os lugares que eles frequentavam, vendo os lugares que eles frequentavam, enfim, aparecem várias coisas. E os mapas? com esses símbolos, esses três símbolos, onde eles percorreram e foram vendo essas questões nas cidades. Está faltando os dados de Porto Alegre, que eu recebi essa semana passada, que terminou o projeto, precisamos colocar no site. Está pronto, quem quiser dar continuidade, pode ter quantas cidades quiser, só botar os dados. O site está pronto, está pago, tá? É só dar continuidade para quem quiser continuar. Vocês veem que eu adoro botar tudo na internet com acessibilidade que dê um retorno para a sociedade daquilo que eu estou fazendo. E que, ao mesmo tempo, quem está trabalhando comigo também vai aprendendo, vai se aproximando e a gente vai caminhando nisso aí. Em 2014, saí do meu pós-doutorado que eu resolvi fazer na Universidade de Lisboa com o professor Sérgio Claudino. E eu fui, mais uma vez, saber como é que se dava o ensino e a pesquisa em cartografia dentro dos cursos de geografia da Universidade de Lisboa e a Nova Lisboa. E na formação do professor de geografia, considerando as particularidades da cartografia tática e inclusão escolar lá em Portugal. Paralelamente, eu não satisfeito, fiquei só 3 meses, eu fui olhar os manuais escolares, livros didáticos, e ver como é que era a cartografia desses manuais. Isso não estava no meu projeto, mas eu não me conformei em ficar só com uma parte, não ter o todo, né? Ver como é que se dava na universidade, como é que acontecia nas escolas e qual era o suporte. Eu vi os livros na universidade que eles usavam e descobri que a maioria nós também usamos aqui. A maneira como eles trabalham lá é muito parecida com a nossa, é diferente como se dá o ensino, nos diferentes níveis. Então, aprendi muita coisa e também ensinei. E eles me pediram para eu dar um curso de cartografia escolar e cartografia tática, que foi o maior sucesso na universidade. Tinha 48 pessoas fazendo, e ficaram no começo ao fim. E isso que não é muito comum isso lá, 4-5 pessoas. Então, parece que criou uma diferença. Esse curso que eu acabei dando numa semana, à noite lá, e me deixou muito feliz de poder estar também levando, né, o que a gente faz aqui para a universidade, onde eu também fui aprender alguma coisa. E acabou de sair a cartografia dos manuais escolares de geografia em Portugal, de 2015, né, que peguei os manuais lá de Lisboa, nessa revista de Geografia em Debate, OCAR, lá de João Pessoa. Que eu achei muito interessante o tipo de pesquisa que a gente fazia, né, e que eu vejo que até hoje é muito acessado. A proposta de padronização da cartografia cadastral urbana, que até hoje não existe uma cartografia cadastral urbana sistematizada, como existe da cartografia nacional. Análise e melhoria da qualidade altimétrica do Schutter Radar, também foi um trabalho muito interessante, efetuado com 2 cartógrafas. Esse é engenheiro civil, inclusão do variável tempo e sistemas de informação geográfica, isso aqui é tudo lá da engenharia civil. E a Geisa Golim, também da engenharia civil, que trabalhou comigo no laboratório, que criou o nosso site. Ela trabalhou com serviços públicos e mapas, cartas acessíveis via web para usuários de deficientes visuais. Também foi um trabalho muito interessante também na internet. E aí vai os anais. Meu primeiro orientando, um argentino, trabalhou comigo, esse é engenheiro agrimensor, engenheiro civil, e aqui são várias pessoas, esse meu aluno aqui da geografia, geógrafo, que a gente mais recentemente expôs um pedaço da tese dele. A minha parte de organização de anais e eventos, na geografia, fiz 2, também coloquei outro, em Pego Sul, que eu participei em 2014, quando saí do doutorado. Aconteceu logo depois que eu saí. E organizei vários congressos de cadastro técnico multidisciplinar até 2004, 2006 também, mas eu não tenho registro. Até que eu me separei do meu ex-marido, porque a gente trabalhava junto. E eu não participei mais na organização desse tipo de evento. Quando eu cheguei aqui na Geociências, na Geografia, estava implantando um novo currículo. Nesse novo currículo, tinha a disciplina de cartografia geral, temática e foto-interpretação. Que nós, assim que eu chego, eu dei essas disciplinas todas, né? E aí, logo em seguida, a gente propôs separar essa foto-interpretação em foto-interpretação 1 e 2. Uma bem aplicada para a geografia, mais temática, e a outra mais genérica, com teoria e um pouquinho de prática. E que prevaleceu até a mudança do novo currículo em 2006. E eu propus em 95, logo antes de eu sair do meu doutorado, a disciplina de sensoriamento remoto, que não existia. Eu propus como optativa. Eu não dei essa disciplina, saí para fazer o meu doutorado. Foi aprovado. Na reforma curricular de 2006, nós nos reunimos e eu propusemos, então, um encadeamento de disciplinas, né? Começando na área de cartografia com astronomia, cartografia 1, 2, na imagem, e consegui finalmente entrar com a cartografia escolar. E a cartografia escolar, então, uma disciplina para os licenciados e não para os bacharéis. Além dessas disciplinas, cartografia geral passou a ser cartografia 1, a temática passou a ser cartografia 2, fotointerpretação 1 passou a ser análise de imagem 1 no novo currículo. Eu também trabalhei com as monografias algumas vezes durante esses anos, né? Enfim, eu circulei muito pela cartografia e fotointerpretação, análise de imagem. Não dei aqui na geografia, na graduação, nenhuma disciplina do SIG, nem de sensoriamento remoto. A cartografia escolar foi a menina dos meus olhos. Era um sonho ter essa disciplina. Ela foi a primeira das universidades brasileiras. Nenhuma antes, hoje já tem várias universidades. Trouxe uma mudança significativa para a questão da cartografia na geografia. Os alunos finalmente compreenderam o que é, pelo que eles aprendem de teoria, e como isso, quando vai para a escola, no que ela se transforma? Numa linguagem para ensinar geografia. Então é isso que acontece na nossa disciplina. Às vezes tem várias, os alunos trabalhando, né, aprendendo a como ensinar cartografia na escola. Na pós-graduação, eu trabalhei na geografia e na civil. A civil me acolheu logo depois que eu vim no meu doutorado, por causa que precisava ensinar cartografia e não tinha ninguém para ensinar cartografia. Mas eu trabalhei também, pude, por aquilo que eu aprendi no meu doutorado, né? Trabalhar, então, com dados espaciais, sensoriamento remoto, análise automática de imagens. E eu trabalhei lá até 2009, como professora na pós-graduação. E na geografia, então, fui mais para essa área. Também dei disciplinas técnicas, mas muito pouca coisa. E entrei pela área de cartografia e na geografia, né? E depois, mais tarde, para a inclusão. Como consequência de estar trabalhando com CEPs, começo a trabalhar com inclusão. E os meus projetos, eu fui estudando. E fui entrando, me aventurando, né, saindo da minha zona de conforto, dando a cara a tapa, chamando gente que conhece e aprendendo. E trazendo para a geografia essa questão tão necessária que é a inclusão escolar. Principais publicações relógios à docência. Esse livro de cartografia e postilha que eu disse que são só na carinha. Esse livro teve 3 edições pela editora da UFSC e de 2009 para cá não foi mais produzido. Continuo me solicitando que eu atualize. Não consigo fazer outro. Eu não estou com disposição nem vontade. Né? Enfim. Orientação de trabalho de conclusão de curso, os TCCs. Eu orientei 21 TCCs, alguns na área mais técnica, alguns em decorrência das minhas pesquisas na área de cartografia escolar e cartografia tática e ensino de geografia. As minhas orientações e teses na pós-graduação em Engenharia Civil, tenho 17 dissertações de mestrado, 5 de doutorado. Na Geografia, 7 orientações e 2 orientações concluídas e uma de orientação de doutorado. Tenho várias outras hoje pendentes de doutorado, principalmente na Geografia. Eu considero o ensino e a inclusão escolar muito apaixonante para quem é engenheiro. Um pouco petulante do meu modo de pensar, de entrar numa área assim, né? Uma engenheira que é professora nas ciências humanas. Na verdade, os meus colegas cartógrafos, eles acham que eu me desvirtuei. Meus colegas geógrafos não me veem como uma geógrafa. E os meus colegas na área de educação me acham uma rábula da educação. Enfim, eu sou essa pessoa, essa coxinha de retardo, né? Muito feliz por ser uma coxinha de retalho, por que não? Não preciso ser como todo mundo, né? Enfim. Extensão. Quando eu cheguei aqui, esse laboratório de cartografia e fotointerpretação já existia, mas o estado dele era uma coisa assim terrível. Os dois professores tinham se aposentado, ele estava jogado às fadas, e aquilo não era um laboratório. eram pranchetas de arquitetura, que não parava nem os telescópios em si. E sem nem encapar. Eu começo a arrumar tudo aqui, faço um projeto de iluminação, troca o piso, pinta, consigo verbo para arrumar mesas de acordo, enfim, antes de sair para o doutorado. Quando eu volto do doutorado, vamos fazer digital. Mais um projeto chamado Fundo Fungrade, com apoio do chefe de departamento e dos colegas, montamos o primeiro laboratório digital de cartografia que funciona até hoje. Então está um pertinho do outro, do lado do cartografia tátil escolar. Eu fiquei de supervisora com o coordenador desse laboratório até 2012, quando eu sou coordenadora da pós, não conseguia dar conta de tanta coisa, daí fui passado para um novo professor. Esses laboratórios são de ensino e esse é de pesquisa, são diferentes, né? Então aqui circula uma grande quantidade de alunos, diversos professores, inclusive de outros cursos atualmente nesse laboratório. E esse aqui, quando foi criado em 2006, né, até hoje eu continuo como coordenadora e passando de professora Roseli. Nós demos muitos cursos ao longo desse tempo. Nós fomos em todos esses estados dando curso, inclusive lá em Lisboa, né, como eu comentei, ou de cartografia escolar ou de cartografia tática. Eu digo nós porque eu sempre incluo a professora Roseli e os meus colegas alunos, né? Eu digo colegas alunos porque ficam muito tempo conosco no laboratório. E a gente vai aprendendo junto com eles também como melhorar essa questão de passar para os professores novas possibilidades de ensino. Alguns dos momentos aí. Projetos. Os três projetos que eu considero principais, que eu desenvolvi no laboratório, é o novo mapa da UFSC, que está aí, é o mapa tátil da UFSC, é a trilha do Rio do Brás, que foi uma tentativa de pegar os mapas táteis acoplados numa mesa e som, para não precisar comprar aí, junto com a engenharia lá do SET, que eu vim alguns momentos testando, com vários engenheiros, alguns centros testando, e os atlas táteis do Brasil e dos países de língua portuguesa. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai pondo no site esses mini atlas, que são 7 temas dos estados brasileiros, e os atlas dos países de língua portuguesa, que nós fizemos 2 até agora. E vamos dar continuidade com a professora Roseli nisso. Então, conforme eu disse antes, né, o que eu organizei, aqui são a organização, vários anais, né, dos eventos do qual eu fui participando na coordenação. As portarias que eu participei também como coordenadora do curso de graduação em Geografia e depois como coordenadora da pós em Geografia, mais tarde, antes de sair do meu doutorado. Prêmios e títulos, a Sociedade Brasileira de Cartografia me concedeu um dos títulos em 2002, a Fundação Catarinense, agradecimento pelos trabalhos efetuados junto com a Aeronave de Cartografia Tarde, e em 2011 eu recebi o meu Oscar da USP. Concluindo, os mapas, eles foram a razão e o porquê da minha vida profissional, né? Eles me deram muita satisfação, muita alegria, né? Não por eles mesmos, mas por aquilo que eu pude efetuar através deles, sobre o que eu escrevi sobre eles, sobre o que eu ensinei sobre eles, e o que eu inventei, narrei, enfim, eu pude me mover pelo mundo construindo novos caminhos. E a UFSC foi o veículo que me propiciou construir esse caminho, carregar essa bagagem e poder aumentá-la. E nesse caminhar eu encontrei muita gente com quem aprender, com quem trocar, ensinar, enfim. Então, só tenho que agradecer, né? A todas as pessoas que compartilharam comigo esses momentos especiais da minha vida. Colega, alunos, técnicos, seja na sala de aula, nas reuniões intermináveis, nos corredores, nos momentos tensos, nos absortos, nos obsoletos, nos chatos, nos sérios, enfim, né? Nos hilariantes, nos brilhantes, nos cerimoniosos, nos chuvosos e nos calorosos. Meus coleguinhas, em alguns dos momentos, né, que a gente teve, em eventos, em reuniões, em cursos, em bancas, em posar só por posar, apesar de lembrança. Enfim,
alguns momentos que eu guardo sempre no meu coração para toda a vida, né? Momentos lindos com as minhas amigas.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Ruth Emília Nogueira, realizada no dia 8 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glip.